Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Ciclorotas São Paulo CCR. Mais prazer e segurança para os ciclistas nas estradas.
Em uma ação conjunta com os órgãos públicos, entidades privadas e ciclistas praticantes, a CCR lançou a Ciclorotas, um programa que promete oferecer mais segurança para quem pedala pelas estradas. Uma iniciativa que consiste não só em melhorar as autovias, corrigindo grelhas e tachões, como também indicar locais mais adequados para pedalar. Depois do lançamento da Rota das Flores em Holambra, no interior de São Paulo, chega a vez de anunciar a Rota das Frutas, tema desse episódio do Gregário Cycling. Nesse bloco, a gente conversa com o CEO da CCR Infra SP, Fábio Russo. Ele comenta a origem do projeto, o envolvimento de todas as partes na tomada de decisão e a expectativa a médio prazo na cultura dos treinamentos em estrada. Se liga!
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Fábio Russo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma grande honra ter você aqui com a gente.
Legal, muito obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Fábio, a gente se conheceu há pouco tempo, mas o projeto que você vem liderando, eu ouço falar dele já há alguns meses, e tem uma coisa admirável, porque os ciclistas sofrem com falta de espaço, sofrem com condições seguras para pedalar, e a empresa que você é um executivo e que lidera, está tendo uma consciência e um papel que poucas empresas podem fazer, que é de criar alternativas seguras para que ciclistas tenham opções de pedalar. Primeiro, vamos dar um passo para trás. Você pedala. Como é que é a sua história de pedal?
Eu pedalo há uns 4 anos e eu sempre gostei muito de atividade física, mas o ciclismo nunca foi a prática que eu fiz, né? Mas eu conheci o ciclismo agora recentemente e é um negócio que eu gosto muito, que me faz muito bem, tanto para manter a saúde quanto algo que me dá muito prazer, né?
Então, aliás, a gente teve o prazer em Holambra de pedalar junto e você estava de bicicleta assistida, né? E tem um karma aqui, uma brincadeira no programa da minha paixão pelas bicicletas assistidas. O que que você achou de pedalar de assistida lá em Holambra?
Eu achei incrível, incrível. Primeiro, as subidas pareciam muito mais fáceis, né? Mas assim, brincadeira à parte, eu achei aquilo incrível. Eu achei aquilo dar uma capacidade de ir mais longe, de conhecer mais lugares, de fazer umas rotas maiores. Eu achei super natural o apoio, a assistência, né? Achei incrível, eu nunca tinha pedalado. Muito legal.
Tem um karma, não. Quem te emprestou a bicicleta, Fábio?
Ah, foi o próprio Álvaro, né?
Ah, então tá bom. Então a gente fecha aqui essa janelinha da parte elétrica, porque esse aqui é um golpe que o Álvaro aplica diariamente no Gregário. Mas, Fábio, lá em Holambra, vocês lançaram a primeira etapa de um projeto que é muito legal, que são os projetos das ciclorotas. Como é que surgiu essa ideia? Vamos voltar um pouco no tempo e entender de onde veio a ideia de uma concessionária entrar nessa história oferecendo opções com mais segurança ou com mais orientação para quem pedala.
Essa história é muito interessante, né? Porque a gente, nós aqui da CCR, temos um conjunto de rodovias muito grandes sob concessão. E a gente sempre olha para o tema de segurança, para o tema de respeito à vida e tudo mais, com muita atenção. E esse ano a gente decidiu olhar com bastante profundidade 3 temas que para a gente são muito caros, todos ligados à segurança. Um tema é o tema dos ciclistas, que eu já vou entrar nisso um segundinho. O outro é o tema dos motociclistas e o outro é o tema dos andarilhos. Andarilhos são aquelas pessoas que você às vezes sai de carro de São Paulo, chega em Campinas, você não viu nenhum, mas você cruzou com 3. É aquele pessoal invisível, né? E infelizmente eles estão bem alto na nossa lista de fatalidades e de atropelamentos. Então a gente tem um projeto específico para cuidar deles. O outro tema são os motociclistas. Muita gente fazendo transporte de aplicativo, a saída de São Paulo pela Castelo é uma via urbana, a Anhanguera Ibirapuera é uma via urbana em vários trechos dela, cruza muitas cidades, e também nós temos um número alto de acidentes e fatalidades, então a gente está também cuidando deles. E o outro tema, que é o nosso tema aqui, é o tema dos ciclistas. Por uma série de motivos, a pandemia ajudou, o ciclismo é um negócio que as pessoas cada vez mais praticam e é muito bom que pratiquem, falta espaço para um treino mais longo, para um treino, às vezes, um pouco mais desafiador, com mais subida. Então, um movimento natural que aconteceu foi de muita gente, muito mais gente, começar a pedalar nos acostamentos das rodovias. O nome do esporte é ciclismo de estrada, então as pessoas sempre vão pedalar numa estrada. Mas elas começaram, então, cada vez mais pedalando em autoestradas, em estradas que têm um volume de veículos muito alto e uma velocidade média também muito alta. A Bandeirantes, ela é uma rodovia que permite que o trânsito ande a 120 por hora. Isso, alguém dá uma olhada no celular, que é um outro tema importante para a gente tratar com segurança, olhou um segundo, dois segundos no celular, ela já mudou de faixa. Se ela tiver à direita, ela foi para o acostamento, né?
É justamente isso que eu queria abordar, porque eu tenho um histórico de acompanhar o ciclismo de pedalar, onde tudo que era temeroso ou que era arriscado se tornava proibido. Ninguém assumia o espaço do ciclista ou orientava ou educava ou abria uma oportunidade nova para quem quer pedalar. Como é que vocês entenderam essa história de que não adiantava simplesmente colocar uma placa lá e proibir pedalar nas vias mais rápidas, né?
Conversando, né? Por exemplo, eu sou ciclista há 4 anos, mas eu nunca pedalei numa rodovia de alto movimento, de alta velocidade. Então, eu não tenho muito a percepção dos problemas, das dores de quem faz isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui conversar com alguns ciclistas e a gente juntou um grupo de ciclistas, que são mais ou menos uns 15, 20 ciclistas, e que a gente conversa com alguma regularidade. A gente já teve alguns 4, 5 encontros. E aí a gente foi entender, cara, por que vocês andam aqui? Vocês gostam de andar aqui? A maioria fala que não gosta, preferia andar em algum outro lugar, mas que não tem tanta oportunidade. Então, eles precisam andar aqui. E aí a gente saiu com duas vertentes nesse projeto. A primeira delas é a seguinte: por mais que a gente crie alternativas e tudo mais, alguns ciclistas sempre vão usar Castelo, sempre vão usar a Bandeirantes, a Anhanguera. Estou usando aqui os nomes das rodovias que a gente administra, tá? Tem outras também que as pessoas usam. Então, assim,
a própria Dutra, que é um caminho de peregrinação, de fé, então.
É verdade, verdade. Isso a gente também tem um projeto que a gente quer fazer esse ano, antes do dia da padroeira, para que a gente melhore essa segurança. Então, assim, a gente tinha uma série de tachões, por exemplo, aqueles elementos de segurança que são aquelas sinalizadores que ficam no chão, né? Em frente das balanças. Aquilo era um negócio para a gente que funcionava muito bem. Você sinalizava muito bem a rodovia e você tinha um elemento disciplinador para os veículos pesados, para os caminhões que deveriam usar a balança quando ela estava aberta. Só que na conversa com os ciclistas, eu falei assim, cara, aquilo lá me obriga a ir para a faixa de rolamento. Opa, peraí, então não é isso. Eu vou achar uma outra solução para o meu problema de sinalização de segurança rodoviária que não põe você em risco. Então a gente fez uma série de coisas. Tinha alguns lugares onde a gente tinha umas grelhas de drenagem super importantes, mas a grelha era no sentido da roda do ciclista, que pra gente tanto fazia, a gente não tinha essa percepção, né? Aí o cara falou, se eu passar ali, eu posso cair, machucar. Puxa vida, é verdade, vamos lá, vamos trocar a grelha. Ou a gente põe uma tampa de concreto, ou põe a grelha no outro sentido. Então essas coisas a gente veio fazendo para evitar que as pessoas que pedalam na rodovia e que vão continuar pedalando na rodovia tenham mais segurança. Essa é uma vertente. E a outra foi assim, então beleza, já que não tem alternativa, vamos criar uma alternativa? Então assim, eu e o time da CCE aqui, a gente não criou nada. A gente foi conversando com ciclistas, eles foram indicando rotas que faziam sentido, ciclorotas que faziam sentido, e aí a gente chegou numa ciclorotas e agora a gente está fazendo todo o investimento para torná-las rotas usáveis, seguras, interessantes, bonitas, para que, de fato, a gente tenha alternativas ao ciclismo, ciclismo de estrada, e que as pessoas possam, a gente quer fazer com que as pessoas não andem mais numa Bandeirantes, não andem mais numa Anhanguera, mas certamente não proibindo que elas andem, né? Mas criando alternativas interessantes, legais, bonitas, agradáveis, desafiadoras do ponto de vista de ciclismo, enfim, então esse é o nosso projeto.
Muita gente teve uma dificuldade inicial de entender o que era a ciclorrota. No popular, né, na legislação, a ciclorrota é uma indicação de caminho, ela não é uma ciclovia ou uma ciclofaixa onde a gente segrega o andar ali do ciclista. É um lugar de convívio, é uma orientação pelo caminho. Para vocês, o que é essa entrega? Qual que é o objetivo dessa ciclorrota na prática? É identificação, educação, orientação? O que faz parte desse trabalho?
Isso é uma pergunta excelente, né? Porque nós não vamos, essa fase do projeto que a gente está fazendo aqui, não é criar uma ciclovia, é criar um espaço exclusivo para o ciclista, né? É criar uma rota que, de novo, é um ciclismo de estrada, então são rodovias que têm uma certa extensão que torna um passeio interessante, desafiador, mas são vias de volume de tráfego muito mais baixo e de velocidade permitida muito mais baixa. E é um lugar onde vai ter convivência em carro e vai ter convivência com bicicleta. E nós sabemos todos aqui que o tema da moto, às vezes, é um desafio, né? Eu acho que tem um exemplo que foi criada uma ciclorrota naturalmente, a de Romeiros, né? Então, o Romeiros tem um pavimento muito bom, tem alguns pontos que tem que arrumar. Eu estou usando o Romeiros como exemplo. Você tem alguns pontos lá que a sinalização rodoviária é deficiente, porque ou porque cai, o agente público não repõe no tempo. E é um lugar que não tem nenhum tipo de sinalização para o ciclista, orientação. As pessoas vão, conhecem, vão com amigo e tudo mais. Então, assim, é pegar outras rodovias, só que arrumar o pavimento quando existe alguma deficiência que seja ruim para o ciclista, tornar a sinalização rodoviária adequada, tanto para um carro que passa lá, entendendo que tem ciclista, usa compartilhado, tem uma curva, então torná-la segura também para um automóvel andar com segurança, com baixa velocidade, e fazer todo um trabalho de sinalização, orientação para o ciclista. Então, eu não conheço, vou pegar o caso aqui da Rota das Frutas, que é uma rota que a gente está criando aqui na região de Jundiaí e tudo mais. Cara, eu não sei onde que é. Eu moro em São Paulo, eu moro em Campinas e tudo mais, eu não sei. Então, onde é que eu paro o carro? Esse lugar que eu vou parar o carro, é permitido parar o carro? É um lugar que eu não vou atrapalhar a vida da cidade? É um lugar que eu vou parar perto de um lugar que tem porte, alimentação, esse tipo de coisa? Ele é seguro do ponto de vista de segurança pública? Beleza, eu consigo chegar nele sabendo que eu cheguei, tem lá a sinalização, aqui a rota? Legal. Aí, ao longo da rota, a rota começa para onde? Para cá ou para lá? Então vai ter. Se eu começar para cá, eu tenho quanto de altimetria? Eu tenho quanto de distância? É um negócio que você vai e volta, é um negócio que é um loop. Então, assim, as altimetrias, tem trecho, e você também vai conseguir fazer isso num site, baixar a rota, planejar, entender, putz, essa aqui eu não consigo ainda, essa aqui eu vou conseguir e tudo mais. E durante a rota, toda a orientação para que você saiba onde você está. Dá aquela sensação que você está pedalando ali uns 4, 5 quilômetros, você não viu nenhuma placa, cara, acho que eu tinha que ter virado ali um direito, estou no lugar certo. Então, isso vai ter também na rota, e mais algumas coisas que são divertidas e são legais e são importantes, que assim, olha, aqui, nesse ponto aqui, exatamente aqui, começa a subida tal. É uma subida de 3 quilômetros, tanto que altimetria e tudo mais. Pega o caso, por exemplo, do Tirassaia, né? O Tirassaia começa nos 8 lugares diferentes. Né? Enfim, aqui começa, aqui termina, aqui você vai ter mais outras duas dessas. Putz, tem algum ponto de apoio? Tem algum bar? Então a gente foi, identificou alguns e foi conversar com a pessoa que vai passar ciclista aqui, não sei o quê. Você não quer dar um pulo comigo lá em Cabreúva para você ver o que é feito lá num cara que trata muito bem, um cara que todo mundo gosta, eu por acaso gosto muito dele, que é o mineiro lá do Uai. E de novo, assim, tá vendo o que o cara faz aqui? Olha o sucesso que ele tem. Você pega o caso do Uai, ele gera, sei lá, 30, 40 empregos. Eu também gostaria que a gente conseguisse fazer algo aqui de impacto, que gerasse empregos também na região, cicloturismo e tudo mais, né?
Fábio, além desse trabalho da alternativa, eu entendo que ao começar a falar dos ciclorotas e ao falar do ciclismo, houve também um diálogo com as equipes de operação das autoestradas, que talvez vissem os ciclistas como um problema e como algo que era uma chateação. Como é que foi essa conversa com o pessoal de operações? Que visão eles tinham dos ciclistas? E durante essa conversa que vocês tiveram com eles, que visão eles passaram a ter sobre o que é o ciclista no acostamento de uma autoestrada de alta velocidade?
Isso foi um processo muito interessante, né? Muito legal. Por um lado, todo o treinamento, todo o estilo nosso de gestão, o estilo nosso de tocar a empresa, sempre foi um estilo muito amigável, então de servir e tudo mais. Beleza. Mas, com relação a um ciclista, o ambiente rodoviário é um ambiente muito dinâmico e, assim, é um lugar de muita atenção, né? Porque uma bobeada se pode causar um acidente, e as pessoas do nosso time presenciam acidentes, socorrem e tudo mais, né? Então, o pessoal falava, sempre teve a impressão, falava assim, cara, o que esse pessoal está fazendo aqui? Eles não sabem que é perigoso, o que eles estão fazendo, não pode, não sei o quê, tudo mais. Então, é lógico, né? Sempre, e alguns dos civis com quem a gente falava, comentava, cara, eu sempre que parei numa base de vocês, fui bem atendido, que a pessoa me deu água e tudo mais. Mas era um pouco daquela boa educação. Agora, como a gente fez esses trabalhos, tem feito sendo vários eventos com ciclista na Bandeirantes, na Castelo, na Anhanguera. Puta, você não quer parar aqui, você não quer ver aqui um exercício do ponto cego do caminhão, você não quer, tem aqui um folhetim, alguma coisa. Isso deu uma aproximada muito grande no time, né? Com relação aos ciclistas. E então eu tenho recebido alguns comentários e em alguns trechos tem uma obra assim, tem uns cones fechando, aí o nosso carro de inspeção está passando e aí ele dá uma. Ele sinaliza o trânsito atrás, faz meio que um carro de apoio aí durante 1-2 quilômetros, e aí o pessoal fala, legal, obrigado, o pessoal dá uma buzinadinha. Então, a gente sentiu uma mudança muito grande no comportamento, e foi muito legal isso. Inclusive, a gente descobriu alguns ciclistas dentro do nosso time de operações, e um pessoal que pedala muito bem. Eu já pedalei com um deles, e foi muito bom pedalar com ele 5 minutos, porque o resto ele sumiu, né?
E, Fábio, no spoiler, já houve o evento da Rota das Flores em Olambra, que foi impressionante, e quem teve o privilégio de estar presente lá na festa que vocês promoveram. Tem agora Rota das Frutas, dia 29 de janeiro, na região de Jundiaí. O que mais tem de ciclorrota programada para acontecer em 2022?
O nosso projeto a gente começa com 5 rotas. A gente já inaugurou essa das Flores, na região de Olambra, um lugar lindo, incrível. Dia 29 agora de janeiro a gente inaugura a Rota das Frutas, que é aqui entre Jundiaí, Vinhedo e Itatiba. Perdão, Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Itatiba, uma rota super dura, super legal, super interessante. Nós também estamos fazendo uma outra rota que é muito bonita, essa a gente deve inaugurar lá para fevereiro, a gente ainda não tem a data fechada, que ela sai ali da região de Caieiras e ela passa por Mairiporã e vai até a Dom Pedro. Uma rota linda, passa do lado de represas, do lado de rios, passa no Parque do Juqueri, que é um parque maravilhoso, e está do lado de São Paulo, né? Você sai da Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo, você está lá em 25 minutos. Incrível. Linda, linda, com algumas subidas bem clássicas e tudo. Tem uma outra rota que é na região de Mogi das Cruzes, até Guararema, um lugar também de uma beleza natural maravilhosa, alguns pontos históricos. Tem uma igreja lá de 1600 e pouco, que é uma povoadinho, uma vilazinha, lindo, 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 você passa por um trechinho de paralelepípedo, né? Tem até um charme aí do piso, e super legal, também você vai passando do lado do rio Paraíba, muito bonito. E a outra, uma coisa que a gente quer fazer, e para a gente, acho que talvez seja o nosso maior desafio, é fazer algumas melhorias na rota de Romeiros. Então, por exemplo, tem algumas curvas lá que são perigosas, a gente tentar consertar, tentar sinalizar bastante, e também os acessos a Romeiros, né? Melhorar pavimento, essas coisas do acesso até o 48, fazer uma ligação de Santana e Parnaíba até Pirapora, e também ao Alphaville, fazer uma ligação com Suru, e basicamente assim, então arrumar o pavimento, sinalização, e muito ali também, acho que tem um trabalho muito grande de orientação também, sabe, tem uma rota que você sai daqui, vai lá, pega o Suru e volta, dá tanto. Criar ali um polozinho para ciclismo, né? Esses são os nossos planos e tudo isso aqui, a gente quer estar com isso tudo pronto, andando até março.
E quem sabe, dando inspiração para outros concessionários de outras rodovias e estruturas, entenderem que o ciclismo tem um espaço, o carro tem um espaço, o transporte pesado tem um espaço, mas o ciclista também. E não como já aconteceram algumas autoridades federais de acharem que o caminho mais fácil é só reprimir, que você resolve o problema com repressão. E o que vocês estão fazendo é dar alternativas, dialogar com a comunidade dos ciclistas e dando alternativas e soluções.
É uma realidade atual, né? Uma coisa, o governo estadual de São Paulo tem criado portarias aí que restringem e que dificultam e que complicam a vida de quem pedala de uma forma até, de certa forma, intransigente, muito diferente da forma como a CCR tem abordado isso. Então, não é uma coisa há um tempo atrás ou foi assim, ainda é. E esse é um desafio, né, Fábio? Ter esse equilíbrio e esse diálogo, né?
Sem dúvida. E aí tem um negócio interessante que é o seguinte, né? A gente está fazendo isso, começando esse projeto aqui por São Paulo. E tudo que eu faço aqui, a gente administra rodovias sob concessão e sob concessão do Estado de São Paulo. Então, tudo que eu faço nesse sentido é regulado pelo Estado de São Paulo. E nós estamos fazendo investimentos, fazendo melhorias em rodovias que não são nossas, não estão sob a nossa concessão. Então, no caso de Olambra, é uma rodovia 100% municipal. No caso da rodovia da Rota das Frutas, uma grande parte é de uma rodovia estadual. Então, nós estamos fazendo isso com um diálogo pleno e muito construtivo, tanto com o DR, que é quem administra as rodovias, quanto com a Secretaria de Logística e Transportes. Então, a gente consegue construir com o Estado de São Paulo, que é com quem a gente está lidando agora no momento, uma relação super construtiva. É desafiador entregar até março, é desafiador, mas a gente vai entregar. E acho que a outra coisa é assim, o nosso negócio é um negócio de segurança, né? A rodovia, elas são maravilhosas, são boas, são bem atendidas, e tudo mais, mas é um ambiente onde você está a 120 por hora, você não espera que alguém esteja andando na sua frente devagar, você não deveria dirigir ao telefone, então alguém de repente sai de uma pista para outra, então assim, você tem situações de risco a todo momento, né? Então a gente quer reduzir o número de fatalidades, o número de acidentes em todos os aspectos. Então se esse projeto, que para a gente é um projeto da gente criar essa cinco, a gente gostaria de criar mais aqui em São Paulo e se possível expandir para outros lugares onde a gente tem operações.
Admirável. E num assunto tangencial, até porque também tem sido um assunto de atrito, ciclistas e motociclistas, principalmente motociclistas de alta cilindrada. Essa é uma situação que tem gerado algum tipo de tensão em Romeiros. Algumas situações de ciclistas, de motociclistas, que talvez não tenham habilidade para o equipamento que eles compraram e se envolvem ou causam acidentes em autoestradas, às vezes pegando intervalos onde não tem radar e andando a 2-3 vezes a velocidade permitida naquele trecho. Como é que a CCR vê essa situação e que solução possível tem para isso?
Veja só, eu acho que tem dois assuntos aqui diferentes que a gente tem que tratar, né? O primeiro deles é o seguinte, mesmo um ciclista que comprou a bicicleta comprou a bicicleta há 3 meses atrás, andou, treinou duro na ciclo do Rio Pinheiros, por exemplo, e quer ir para uma estrada como a Rota das Frutas, eu acho que não tem nenhum problema. É uma rota muito tranquila, muito fácil, muito fechada, tudo mais, ele vai conseguir andar lá. Tem uma pessoa dessa que vai para Romeiros, por exemplo, ou Rota das Frutas aqui em Jundiaí, que é uma rodovia mais complicada, tem mais altimetria e tudo mais, talvez não seja indicado ainda, né? Então, assim, mesmo o ciclista tem que ter um tipo de preparação para saber andar numa rodovia. A minha treinadora, que é a Adriana, ela me levou em Romeiros, depois deu penar ali na ciclofaixa 6 meses, penei na USP 6 meses, depois que ela me levou para Romeiros, né? Isso também acontece com motociclista, e aí é um tema sério, porque você não pode exceder velocidade, o controle de velocidade não é feito por nós, né? É feito pelo Estado. Então, acho que tem alguns elementos que são elementos de atenuar, que a gente chama de acalmamento, de acalmar o trânsito, né? Então, por mais que a gente não goste, por exemplo, em alguns lugares, uma lombada faz muito sentido. Quem pedalou na Rota das Flores viu que lá tem 30 lombadas, que é um lugar onde tem um pouco de entrada e saída, é um baixíssimo tráfego, baixíssima velocidade. São lombadas ruins, são lombadas secas, e a gente não trocou elas porque não deu tempo para a gente fazer isso por evento que a gente fez, mas a gente está agora já trocando elas. Se você faz uma lombada que, seguindo as normas técnicas, é uma lombada mais longa, uma lombada mais suave, para um ciclista passar nela a 20, 30 por hora, não tem problema, ele não vai decolar. Mas para um motociclista passar a 60, 70, é um negócio bastante desconfortável. E para um carro também. Então, assim, em alguns pontos desses, a gente pensa em colocar de maneira estratégica algumas lombadas. Isso, assim, pactuado com o DR, com a Secretaria dos Transportes, com a Prefeitura, quando é uma rota municipal.
Esse é um ponto interessante, Fábio, porque É de todos e cabe, admirável que a CCR esteja fazendo um papel e até ajudando essa articulação, porque só tem uma solução possível, que é pacificar essa convivência.
E são essas conversas que a gente está tendo aqui agora que ajudam. Por exemplo, eu tenho feito várias também, que essa conversa aqui é para um público de ciclista que pedala, que gosta, que vai praticar, que pratica e tudo. Eu também estou fazendo sim, várias entrevistas em rádios municipais, locais, para passar essa mesma mensagem para as pessoas que moram nas cidades, né? Então, assim, olha, putz, ter aqui um conjunto de ciclistas grande no final de semana, olha como um negócio potencialmente muito bom. Olha que interessante. Se eles vêm, a gente também vai acalmar o trânsito, vai colocar uma lombada aqui. Não que a gente vai coalhar as rotas de lombada, não é isso, né? Mas alguns pontos de segurança, olha, os caminhões, os carros, são vias de tráfego mais baixo. Vão andar mais devagar. Vamos montar aqui um ponto de apoio nesse lugar. Você consegue ter uma renda, você então, desenvolver isso, né?
E perto daqui a gente tem um exemplo virtuoso que é Campos do Jordão, que através do ciclismo conseguiu gerar um fluxo de turistas em estações que não são as estações de alta temporada deles, seja por um evento ou seja por treinamento para esse evento. Então é um exemplo de que a economia de Campos do Jordão ganhou em tendo mais picos de demanda de visitantes e aí todo restaurantes, hotéis, lojas, serviços estão ganhando disso. É um exemplo claro aqui dentro do estado de São Paulo, perto da cidade de São Paulo, e o trabalho que vocês estão fazendo, acho que de multiplicar isso, Romero já é um polo, e vocês estarem trabalhando para melhorias e até integração com a parte de Aldeia da Serra, com a parte de Suru, e tem um circuito fantástico de treino ali, mas que talvez, por desconhecimento, hoje há uma concentração muito grande, o que torna menos agradável a experiência. Com o projeto Ciclorotas, a gente vai ter outras alternativas no mesmo raio de viagem de São Paulo para conhecer, não só andar num lugar com uma densidade menor, mas também para conhecer, e eu sempre repito isso da música lá cantada por Elis Regina, né, de que o Brasil não conhece o Brasil. Então, o Brasil conhecer o Brasil é ótimo, tem um monte de coisas admiráveis e fantásticas para a gente fazer por aqui. E eu queria agradecer à CCR pela iniciativa das ciclorotas, a Gregário está junto, na pessoa física e na pessoa jurídica. Aplaudimos a iniciativa e certamente somos beneficiários de ter essas alternativas que estão sendo criadas por você. Então, muitíssimo obrigado.
Valeu. E não é um projeto nosso, né, da CCR, é um projeto nosso de todo mundo, né, que está participando e construindo junto. Super obrigado, um super prazer estar aqui. Muito legal mesmo.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Você acabou de ouvir o CEO da CCR, Fábio Russo. O papo com ele foi sobre a origem da Ciclorota São Paulo CCR e esse episódio conta com ainda duas outras entrevistas com Décio Rodrigues e Luiz Otávio Duarte, o Lodi. O Gregário Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira, um tema novo para você. Esse é o episódio 87, então tem muita coisa legal para você rolar no feed e se divertir com muita informação sobre aquilo que a gente mais gosta, que é a bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!